Glória a Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler um texto, é razoavelmente grande, mas eu quero que você não se perca na leitura desse texto. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 38. O tema dessa mensagem é: tenha dúvidas, mas não duvide. Diga comigo: tenha dúvidas, mas não duvide. A Bíblia diz assim, acompanhe comigo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Verso 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Verso 16. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso, pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada? O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Verso 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, pensando: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Verso 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no sexto mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Verso 38. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença, diante da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor haja poderosamente no nosso meio e que o Senhor me use conforme o teu querer, para que a tua mensagem seja explicada, Senhor Deus, aos nossos corações. Ó Deus, o teu poder constitui na tua palavra. Ó Deus, nada que eu falar vai fazer efeito na vida dos meus irmãos, mas por meio da tua palavra e do teu Espírito, eu sei que nós possamos sair daqui renovados nessa manhã. Por tudo isso, eu glorifico a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito, né? Paulo chama Lucas de médico, lá em Colossenses 4, no capítulo 14. Ele também, Lucas muito provavelmente era gentil, era alguém que não era judeu de origem, e provavelmente foi companheiro de Paulo em alguma viagem missionária. Né? Provavelmente ele foi até alcançado, alguns historiadores vão dizer, por Paulo, por alguma pregação de Paulo. Ele permanece também com Paulo até o final, 2 Timóteo vai dizer isso, que ele está até no final da sua vida. Lucas também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, esse Evangelho de Lucas, foi escrito possivelmente entre o ano 60 e o ano 80 depois de Cristo. E foi endereçado a um homem chamado Teófilo, que muito provavelmente era um oficial romano ou alguém, uma pessoa importante, porque lá no capítulo 1, verso 3, a Bíblia vai dizer assim: Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo. Então provavelmente era alguém respeitado, alguém, né, muito influente. A intenção de Lucas era apresentar uma descrição cronológica e organizada do Evangelho. Então, aparentemente, Teófilo podia conhecer o Evangelho, né, mas Lucas queria dar maiores detalhes, né, e escreve com riqueza de fatos aos acontecimentos a ele. O livro apresenta Jesus como Salvador e foi escrito de gentil para gentios. Mas eu quero me ater nos dois personagens dessa manhã que nós lemos aqui, Zacarias e Maria. Dois personagens que têm muitas coisas em comum. Os dois foram visitados por um anjo. Os dois tiveram uma visita inesperada de um anjo. Os dois receberam uma promessa da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele era sacerdote. Ele era alguém que estava servindo a Deus. Então repare e pense que nós não estamos aqui falando de pessoas que eram, não serviam a Deus, que eram incrédulas, que pessoas que não tinham intimidade com o Senhor ou que não conheciam a voz do Senhor. Pelo contrário, nós estamos aqui falando de pessoas que serviam a Deus. A Bíblia relatou aqui no texto que nós lemos que ele serviu ao Senhor, ele entrou num lugar específico para oferecer incenso. Era o dia da escala dele, era o dia de que ele estava de serviço, e o Senhor então entrou para falar com ele. E eu abro um parêntese aqui para dizer que é importante nós ressaltarmos que naquele tempo existia um silêncio de Deus de aproximadamente 400 anos. A última vez que Deus falou, a última vez que algo foi escrito, já havia 400 anos. O povo de Israel estava esperando a vinda do Messias, estava aguardando a vinda do Messias, mas durante aquele tempo não havia nenhum profeta que houvesse sido levantado por Deus. Então, nós possivelmente nós podemos entender o quão difícil foi para Zacarias naquele momento entender que é o Senhor falando com ele. A Bíblia diz que ele fica amedrontado, que ele fica cheio de temor, que ele fica extremamente preocupado, e o anjo diz: não tenha medo, não se preocupe. Não havia profeta sido levantado naquele tempo, mas a história vai contar que a liderança espiritual de Israel orava constantemente pela vinda do Messias. Se você já assistiu a série The Chosen, você vai ver que tudo ao redor, tudo que envolve aquela época, falava-se do Messias. Por isso é interessante ver que pescadores largam as redes ali no chão para poder seguir um homem teoricamente desconhecido, porque toda a nação esperava um libertador, esperava um Messias. Então nós entendemos isso. Zacarias, sendo sacerdote, com certeza ele orava por isso. Com certeza ele pensava nisso, ele desejava isso e ele tinha em seu coração o desejo que isso acontecesse. O desejo de que o Messias chegasse. Então havia uma promessa feita por Deus através da sua palavra, por meio dos profetas, como por exemplo Isaías, no capítulo 40, voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho ao Senhor, como Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes a respeito da chegada do Messias, e com certeza um sacerdote, alguém que servia na casa do Senhor, sabia que aquele dia chegaria, sabia que aquilo iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Havia então uma promessa, e aqui eu começo a nossa, o desenrolar da nossa mensagem, dizendo que existe uma promessa para mim e para você. Nós sabemos, ah pastor, eu sei disso, ah, mas eu nunca ouvi uma palavra, ah, ninguém nunca me deu uma palavra. A Bíblia está repleta de palavras e de promessas a nosso respeito. Você quer ver um exemplo? Promessa da vida eterna, João 3,16. Vamos recitar junto? João 3,16? Porque Deus senha, existe uma promessa de vida eterna, ainda que a nossa vida seja ruim, ainda que a nossa vida seja problemática, ainda que nós não conquistemos nada que a gente planeja durante essa vida, muito embora isso seja muito difícil, porque Deus é sempre misericordioso a nos dar algo, a nos presentear com algo, mas ainda assim, se isso aconteça, nós temos a esperança da vida eterna. Nós não vamos morrer e acabou, nós não vamos morrer e pronto, era só isso, não. Existe uma vida eterna nos esperando, uma vida num lugar onde não há choro, não há dor, porque todas essas coisas já terão passadas. Então, se você nunca ouve, se Deus nunca usou um profeta para falar com você, saiba que ainda assim existe uma promessa para você, e a primeira delas é a promessa de vida eterna. A segunda, uma promessa de paz, Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E repare que paz não é a ausência de guerra. Às vezes a gente está no meio da luta, às vezes a gente está no meio do problema, às vezes a gente está no meio da dificuldade. Mas ainda assim, no meio da dificuldade, ainda assim, no meio do problema, nós temos paz com o Senhor, porque esse é o pensamento que Ele tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz, promessa de paz, é tão legal, a gente estava chegando ali, meu irmão estava cumprimentando a paz do Senhor. Às vezes a gente perde um pouco isso, eu não sou muito ligado a extremismos, a essas coisas, mas tem coisas que eu acho que é bom a gente manter. A paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Tudo bem, eu estou desejando que a paz do Senhor esteja sobre o outro. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Você quer ver outra coisa? Promessa de vitória, João 15:33. Eu disse essas coisas para que em mim, é o próprio Jesus dizendo, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Existe uma promessa de vitória para mim e para você. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quão grande seja o desafio, o Senhor já venceu o mundo, o próprio Jesus já venceu. Não é a ausência de lutas, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de provações, mas é a certeza que em Cristo nós já vencemos. Meus irmãos, quão fácil seria, esses dias eu acompanhando algumas coisas na Bolsa de Valores e criptomoedas e essas coisas que o mundo está acontecendo. E eu conversava com uma pessoa e dizia para eles que quando eu cheguei nos Estados Unidos, o ano que vem faz 10 anos, 2015, um Bitcoin valia $950. E eu me lembro que eu fiquei tentado a comprar aquele negócio que ninguém sabia muito bem o que era. Mas a gente vem, acaba de chegar, traz pouco dinheiro. E eu comentando com a pessoa que... No dia que eu conversei com a treinada, ela falou, ah, eu não sei, você que sabe, se você achar que tem que comprar. Semanas depois, nós precisamos trocar o nosso colchão, porque ela estava morrendo de dor no pescoço, um colchão que a gente tinha ganhado, e a gente comprou o colchão, era $680. E eu olhei para ela e falei, ainda bem que eu não comprei esse negócio, olha só, valeu a pena. Irmão, já parou para pensar se nós soubéssemos que o Bitcoin ia bater 105 mil dólares, igual aconteceu esses dias agora? Seria bom demais. Mas sabe de uma coisa? Nós, seria um privilégio nós sabermos, termos uma informação privilegiada de que ia subir desse tanto. Já pensou? Comprar 950 dólares e vender 105 mil? Que tamanha valorização seria isso? Mas sabe de uma coisa? Existe algo, uma informação privilegiada que eu e você nós já temos. De que nós já estamos do lado que já venceu. Não é que Jesus vai vencer, não é que possivelmente ele pode ganhar a batalha. Às vezes nós imaginamos, como num filme de ficção, nós imaginamos o bem e o mal numa luta, numa batalha sendo travada e no finalzinho Jesus vai ganhar. Não! Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele já venceu a vida, disse a morte. Ele já venceu a morte e o diabo. Ei, nós já vencemos por meio de Jesus. Nós já temos essa informação privilegiada de que nós já vencemos. Nós estamos do lado que já venceu.
Amém.
Se você tem dúvida, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Eu sou bem competitivo. E quando eu paro e penso assim, que eu estou do lado que já venceu, eu fico feliz demais. Porque nós já somos vitoriosos. Agora, o caminho até chegar a esse grande dia, ele vai ser tortuoso, ele vai ser sinuoso, ele não vai ser fácil. Mas ele nos garante que nós, com ele, nós somos mais do que vencedores. Porque ele já venceu o mundo. Vamos ter aflições, sim, mas ele já venceu o mundo. E talvez a parte disso, Deus tenha feito promessas para você ao longo da sua vida. Às vezes Deus já falou com você que você um dia ocuparia um ministério, que você um dia teria um chamado pastoral, que você um dia estaria à frente de uma igreja, que você um dia estaria ministrando na casa dele, que um dia você serviria a ele, não sei. Talvez Deus já usou alguém, usou um profeta, falou em sonhos com você. E talvez hoje você olha para isso e vê isso extremamente distante. Cheio de dúvidas, cheio de questionamentos a respeito disso. E aí nós entramos no nosso segundo ponto, que é o tempo de Deus. O primeiro é que existe uma promessa, para mim e para você. Eu te provei por meio da palavra de Deus, que mesmo que você não entenda, mesmo que você nunca tenha tido um profeta que chegou para você e falou, eis que te digo, vai acontecer isso, aquilo, a própria palavra do Senhor tem promessas para nós. Agora, a parte disso nós precisamos entender que existe o tempo de Deus. Diga comigo, o tempo de Deus. Quando se fala em promessas, nós temos que considerar um fator chamado tempo. E para isso, nós estamos presos, eu e você, no tempo Cronos, que é separado, dividido, organizado por minutos, por segundos, por horas, por dias, por meses, por anos, por estações, por milênios, por décadas. O nosso tempo foi necessário organizar isso de alguma forma para que a gente entendesse em que dia que nós estamos, em que estação nós estamos. Talvez se a gente caia num lugar, como algum lugar aqui nos Estados Unidos, onde é bem separadinho, o pessoal de Atlanta vai saber, se você cair em Atlanta sem saber o dia do mês, ou o ano, ou a estação que você está, mais ou menos você consegue descobrir. Porque se as folhas estão todas laranjas, pô, você está no outono. Então você consegue entender mais ou menos a estação que você está. Se tiver tudo cheio de pólen, tudo verdinho ali, você está na primavera. Você consegue mais ou menos entender. Então foi preciso separar, organizar o nosso tempo dessa forma para que a gente entendesse onde nós estamos. Mas Deus não está preso ao tempo, ao nosso tempo Cronos. O tempo de Deus é chamado Kairos. Ele está lá no princípio e ele está lá no final, ele anda, ele transita por esse tempo e ele não altera, ele não tem essa dificuldade. Deus, ele está lá no início, quando tudo foi criado. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Verbo e o Verbo era Deus e estava com Deus. E por causa de Jesus, todas as coisas foram criadas e sem ele, nada que foi criado poderia ter sido criado. Deus, ele é kairos, é o tempo dele, ele está em todos os momentos, ele simplesmente é. Ele não foi, não, ele é. Então, ele, o tempo de Deus é diferente, e eu entendo que na nossa mente humana, para nós, é difícil entender o tempo de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, muitas vezes, isso fica difícil para nós entendermos. Talvez nós temos a impressão ou Deus está demorando demais, ou que ele está querendo apressar as coisas. Dito que eu falei com o pastor Wesley e a pastora Rebeca a respeito disso, eles podem falar isso depois, eu falei meio sem anestesia. Né? Foi assim, papum, foi rápido o assunto e pronto, e aconteceu. E foi tudo assim, a gente pensa que está sendo tudo feito às pressas, mas é que às vezes Deus tem pressa com algumas coisas da nossa vida. E uma das coisas que eu me lembro de falar para ele, se não for agora é quando? Às vezes Deus está nos apressando para algo e a gente fica assim, meu Deus, mas pega aí, eu não estou preparado ainda. Deixa eu te falar uma coisa, é claro que nós temos que nos preparar, é claro que a gente tem que buscar Deus, é claro que a gente tem que buscar conhecer a palavra dele, mas tem coisa que você não vai estar 100% pronto para aceitar aquilo que Deus está colocando na tua mão. Meus irmãos, quando eu me mudei para Utah, e essa semana fez 5 anos, que nós saímos de Atlanta e fomos para Utah e começamos um guerra na nossa casa, um guerra virou uma igreja. Eu não era nem diácono. Eu servia a Deus, eu era líder de jovens lá em Atlanta, a vida estava boa, nós mudamos para Utah por causa de um processo de trabalho, de documentação. E Deus fez tudo o que tinha que fazer, conforme tinha que fazer. Mas ele fez porque eu não estava pronto, não estou pronto, estou em construção ainda, estou aprendendo ainda, mas nós entendemos que à medida com que as coisas caminham, Deus vai nos aperfeiçoando. Então, a primeira coisa é, às vezes, Deus está acelerando as coisas, e quando acelera é problemático, às vezes a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem Deus está atrasado e demorando chegar e demorando cumprir a promessa que ele fez para você, nem ele está passando o carro na frente dos bois, como a gente fala lá em Goiás. Deus, ele é o Senhor do tempo, o tempo dele é kairos, ele se movimenta do início para o fim, ele não tem limites. Ele pode todas as coisas, e se ele acha graça em nós, ele achou graça em Zacarias e Isabel, um casal já de idade, para ser os pais de João Batista, o precursor, a voz do que clama no deserto. Nessa história que nós lemos, não é diferente. Às vezes a gente acha que está demorando demais, às vezes a gente acha que está cedo demais. Zacarias questiona que ele e Isabel, sua esposa, já eram muito velhos, avançados em idade. Aqui, às vezes, somos nós, quando Deus vem dar uma palavra para a nossa vida, a gente fala, peraí, mas... Não, eu já estou velho, já passou. Já passou o tempo, já não tem mais. Você tem que pegar agora as crianças, que não é o futuro da igreja, mas é a igreja do hoje. Vou dar oportunidade para os mais jovens. Irmãos, eu aprendi algo com o pastor Antônio. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Não há ninguém que seja tão velho. Ah, eu sou muito velho, Deus não pode usar. Ah, não tem nada disso. E não existe alguém que... Ah, não, eu estou muito novo. Deus não vai gostar dos inexperientes. Não. Quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem dá direção é o Senhor, quem ajuda é o Senhor. Não existe nada que eu e você possamos fazer para impedir o agir do Senhor. Zacarias questiona, e aqui nós vemos a diferença entre Zacarias e Maria. Lembra do tema que eu falei da mensagem? Tenha dúvidas, mas não duvide. Olha a pergunta que Zacarias faz para o anjo. Como eu posso ter certeza disso? Porque aos olhos de Zacarias não tinha jeito. Eu sou velho, minha esposa é velha, já passou já da idade. De repente Isabel já estava na menopausa. Não tem mais jeito, não tem o que fazer. Como é que eu posso ter certeza disso se Deus chegou tarde demais? Ah, anjo, você está no mínimo uns 10 anos aí atrasado. Irmãos, às vezes na nossa cabeça nós somos levados, induzidos a pensar que Deus está atrasado. Que Deus chegou tarde demais. Que Ele não viu a nossa angústia. Que Ele não viu o nosso sofrimento. Mas o que é interessante é que ao perguntar isso, nós já fomos humilhados, porque no final ele fala, esse filho vai redimir a gente da humilhação. Mas aí ele fala, como eu posso ter certeza disso? Irmãos, às vezes, algumas palavras na nossa vida, se a gente mudar, eu sei que é coisa simples, mas se a gente mudar algumas palavras no nosso vocabulário, algumas coisas já começam a fazer sentido. Você quer ver uma coisa? Repare quando você está conversando com alguém. Ou você vai se ouvir dizer isso, ou você vai ouvir pessoas dizendo mais ou menos assim. Não, eu confio em Deus, mas eu tenho que ser prudente também. Não, eu confio em Deus, mas você sabe, eu tenho que fazer minha parte. Não, eu confio em Deus, mas... Irmãos, é um exercício. Assim como ir para a academia é um exercício, e cada dia você vai colocando um pezinho a mais, e vai colocando mais peso, e criando uma rotina. Espero que a gente faça isso. Exercício de casa para você. Eu confio em Deus. Ponto. Você vai ser tentado ao extremo a dizer mais. Não, ou você confia em Deus, ou não tem mais. Você quer ver uma outra coisa que muitas vezes acontece na nossa vida? A gente está sempre indicando vícios de linguagem que muitas vezes nos leva a pensar de outra forma. Você quer ver uma outra coisa? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe o que você está dizendo nas entrelinhas? Eu e você, nós estamos dizendo assim, Senhor, o Senhor é injusto, eu não mereço passar por isso. Por que eu estou passando por isso? Ah, pastor, não é nada, é só expressão. Irmão, eu sei que é expressão, mas sabe o que é? A nossa boca, ela comunica muitas coisas, e muitas vezes a gente traz isso para a nossa mente, para o nosso coração. Aí, pastor, então como eu devo fazer? Eu sempre aconselho isso. Ao invés de você perguntar, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Diga ao Senhor assim, o que eu posso aprender com tudo isso? Ah, mas eu só mudei duas palavrinhas. Vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Senhor, o que eu não questiono o que está acontecendo comigo, o que eu posso aprender com isso? Porque quanto mais rápido eu e você aprendermos com o que nós estamos passando, mais rápido nós seremos aprovados e mais rápido nós sairemos dessa prova. Amém?
Amém.
Vocês estão comigo?
Amém.
Como posso ter certeza disso? Foi a pergunta que Zacarias fez. Como eu posso ter certeza disso? Eu já estou velho, minha esposa está velha, eu não sei nem quem é você. Deus, pelo jeito, chegou atrasado, esqueceu, agora lembrou, veio correndo fazer as coisas, não? Como é que eu posso ter certeza disso? Maria, por outro lado, questiona, ela faz um questionamento. E aqui a gente vê que questionar não é errado. Nós não temos que ser alienados, nós podemos questionar, nós podemos perguntar, Deus, o que eu posso aprender com isso? Mas olha a diferença, Maria estava prometida em casamento a um homem. E na cabeça dela, imagino eu, muito jovenzinha, ela pensou no outro extremo, eu sou jovem demais, eu ainda sou virgem. Mas olha a pergunta dela, ao invés de perguntar como é que eu posso ter certeza disso, isso é verdade mesmo? Ela pergunta assim, como acontecerá isso? Sabe o que Maria está dizendo? Eu não sei como é que vai ser, eu só quero saber como. Porque se Deus está falando, se é o anjo do Senhor que está aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Irmão, essa palavra é para você renovar a tua fé nessa manhã. Não importa quanto tempo a promessa de Deus vem sobre a tua vida. Não importa como vai acontecer, mas se foi Deus que falou, vai acontecer sobre você, sobre a tua casa. Creia nisso, renova a tua fé nessa manhã. Como isso vai acontecer? É simplesmente para você ter em mente, vai acontecer, como eu não sei.
Aleluia.
E você pode perguntar, como é que isso vai acontecer se eu sou vivo? Aí o anjo, com toda a paciência, vai dizer para ela como é que as coisas vão acontecer. Vai dar até o nome da criança. Muda tudo, a forma com que a gente reage diante da promessa de Deus na nossa vida, muda tudo. Aos nossos olhos, na história, parece que Deus mandou o anjo antes da hora. Espera essa menina casar primeiro, Jesus. Olha aqui que trouble que ele colocou essa menina, essa jovem. E José, numa situação difícil. Repare, irmãos, que talvez na nossa vida, a gente, se fosse a gente acharia também que Deus chegou antes. A gente acharia, então, tá, peraí, casamento, já estou prometido em casamento, é daqui a pouco o casamento, Jesus, espera um pouquinho. Senhor, não, essa promessa não é para agora, espera daqui um pouco. Aí Deus levanta, fala que você vai ter um filho, levanta, fala que você vai ser um pregador, levanta, fala que você vai servir a ele. Não! Está muito cedo, eu acabei de chegar na América. Está muito cedo, eu acabei de fazer uma mudança de estado. Está muito cedo, eu acabei de entrar num emprego novo. E a gente está sempre dando desculpa para o Senhor, ou que ele chegou tarde, ou que ele chegou cedo demais. Maria ainda não estava preparada, nem tinha casado, geraria um desconforto na vida de José, na comunidade, na cidade de Nazaré, geraria falatórios, era uma pessoa totalmente inexperiente. Mas nós precisamos entender que Deus, ele tem um tempo perfeito para tudo. Existe um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus chega na hora certa. A gente é que às vezes quer dar um jeitinho, a gente quer que ele chegue na nossa hora. E ele chega na hora certa sempre. Confunde as nossas cabeças, confunde as nossas mentes, confunde o nosso coração, o nosso sentimento, confunde o nosso eu, as nossas faculdades mentais, nossas inteligências, confunde os grandes, confunde os poderosos. Porque ele pode intervir em qualquer momento da história. Para Abraão ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação. E Abraão, nós sabemos a história, obedeceu imediatamente. Saiu de onde ele estava. Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. E Gênesis 21, 2 diz: Sara engravidou e deu um filho a Abraão, e em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus, ele promete e Deus, ele cumpre. Ele não demora, ele não se atrasa, ele não chega adiantado. Deus tem um time perfeito para todas as coisas. Às vezes você pode estar se perguntando por que algo ainda não aconteceu. Só pergunte para Deus: como é que isso vai acontecer? Porque se Deus falou, vai acontecer.
Amém.
Aleluia. Não por isso Deus deixou de cumprir o que ele prometeu a Abraão. Passou-se o tempo. Se você for olhar na Bíblia, do capítulo 18 ao capítulo 21, olha quanta coisa aconteceu no meio. Mas tudo que Deus prometeu se cumpriu. Irmão, para de ficar pensando que na tua vez vai dar errado. Vai não. Mas justo na minha vez, não, na tua vez não vai dar errado não. O Senhor, ele cumpre tudo o que ele promete. Não vai ser na tua vez que ele vai falhar.
Amém.
Não. Ele é fiel para cumprir. E tudo o que ele diz ao teu respeito, a respeito da tua casa, da tua descendência, da tua família, dessa igreja, dessa cidade, do nosso ministério, vai se cumprir.
Amém.
Aleluia. Para algumas pessoas, Jesus curou instantaneamente. Para outros, ele faz um lodo, coloca no olho e fala: vai se lavar. Qual é a diferença? Deus é o Senhor do tempo. O milagre aconteceu no caminho. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor do tempo. Alguns versículos para nós encerrarmos. Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Salmo 31, 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Salmo 90, verso 4. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. 2 Pedro 3, 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Eu quero que vocês coloquem em pé. Nós falamos sobre uma só promessa e dois personagens diferentes. Personagens que tiveram uma grande diferença entre eles: o jeito de perguntar, como reagir à promessa de Deus, como abrir o coração, como fazer as perguntas certas. Nós aprendemos que Zacarias, ele duvida do poder de Deus, da força de Deus, o que Deus poderia fazer, ao perguntar como eu posso ter certeza disso? Como é que isso vai acontecer? Como que eu posso ter certeza disso? Quem me garante? E se eu confiar em Deus e eu me decepcionar? E se eu sofrer de novo? E se eu for magoado? E se isso? E se isso? E a gente começa a colocar coisas, empecilhos, duvidando da capacidade do Senhor. Maria, para o outro lado, só perguntou como é que isso vai acontecer. Porque vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. A questão é como é que isso vai acontecer. Repare na diferença. Você pode ter dúvidas, inúmeras. Como é que isso vai acontecer? Vai ser assim? Vai ser do outro jeito? Vai ser assim? Irmão, é muito legal a gente ver, depois do que a gente começar a contar como é que as coisas vão acontecer. E às vezes Deus faz tudo diferente do que a gente pensou. Mas fez. Mas aconteceu. É legítimo você perguntar para Deus como é que isso vai acontecer? Vai ser pelos meios legais? Vai ser assim? Vai ser pelo caminho normal? Esses dias eu estava falando para um jovem. Chegou e está preocupado, aquela coisa, e muda o visto para estudante, imigrante, recém-chegado, toda aquela questão. E eu falei para ele, olha, faça tudo dentro do caminho. Eu estou te falando o que aconteceu comigo, como eu consegui a minha legalização. Mas pode ser que do seu jeito seja totalmente diferente. Pode ser que na sua vez Deus faça algo totalmente diferente. Qual é o problema disso? Ele é Deus.
Amém.
E às vezes a gente vai olhar para trás e vai ver que Deus faz diferentemente para cada pessoa. Como isso vai acontecer? Você pode ter dúvidas, mas não duvide. Não duvide do que o Senhor vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Amém.
Muitas coisas, irmãos, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, eu não sei como vai acontecer. Eu sei que vai acontecer.
Amém.
Às vezes a pessoa pergunta, pastor, como é que vai acontecer, irmão? Eu sei que vai acontecer. Como vai ser, eu não sei. E se souber, às vezes a gente perde até a graça. Muitas coisas eu não sei como Deus vai fazer, e nem quando Deus vai fazer. Mas confiando nele, conhecendo o nosso Deus, eu sei que ele fará.
Amém.
E agora a minha atitude e a sua tem que ser a mesma atitude de Maria. No verso 38 ela diz assim, ó, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Feche teus olhos. Eu quero que você nessa manhã, você renove a tua fé. Talvez você chegou aqui nessa manhã preocupado, triste, pensativo, sem esperança, achando que a promessa está demorando demais, achando que às vezes nem vai acontecer mais. Eu quero que você descanse o teu coração. E eu quero que, de uma forma profética, você pergunte para Deus. Como isso vai acontecer? Afirmando em teu coração que vai acontecer. Ele é poderoso. Ele não vai falhar. Agora pode perguntar, porque não tem problema, Senhor. Eu não estou vendo. Eu não tenho visto muita coisa. Parece que as águas não estão se movimentando. Como é que isso vai acontecer? Porque vai acontecer, mas como? E se assim for da vontade dele, ele vai até te dizer, olha, vai acontecer assim, não é do jeito que você está pensando, mas é de uma outra forma, para que você entenda que não é você, que não são as suas faculdades, que não são o teu conhecimento, que não é o teu dinheiro, mas que é o meu poder, a minha mão é quem fez isso.
Aleluia.
Comece a orar ao Senhor, comece a pedir a Ele, Senhor, fala comigo, como é que isso vai acontecer? Reaviva a esperança da promessa, do cumprimento da promessa em mim, no meu coração, nessa manhã. Eu quero sair daqui cheio da tua presença, eu quero sair daqui confiante de que tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim vai se cumprir. Nenhuma promessa, Senhor Deus, deixou de ser cumprida pelo Senhor e não vai ser a minha que vai acontecer. Deus, a tua presença, a tua igreja, Senhor Deus, se reúne nessa manhã para orar, para clamar, Senhor Deus, ao Senhor, para pedir, Senhor Deus, que haja, Deus, um renovo, ó Deus, que haja um aumento de fé na vida dos meus irmãos. Eu me reúno junto com eles nessa manhã, nesse dia tão especial, para pedir ao Senhor, ó Deus, sana as nossas dúvidas, Senhor Deus. Nós temos tantas dúvidas, tantas perguntas, tantos questionamentos, mas, ó Deus, nos ajude a nunca duvidar. duvidado que o Senhor outrora prometeu para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa vida. Que, ó Deus, a dúvida não venha no nosso coração, para que nós não sejamos, Senhor Deus, punidos como foi Zacarias. Ele conhecia o Senhor, ele servia ao Senhor e mesmo assim ele duvidou. Nos livre, Senhor Deus, de sermos, Senhor Deus, questionadores ou de sermos daqueles que duvidam, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa manhã. E que toda a promessa, Senhor Deus, que o Senhor fez, se cumpra. E que em se cumprindo, possa haver, Senhor Deus, testemunho por parte da tua igreja, para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Nos encha de fé nessa manhã. Nos ajude, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.